Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, já percebeu que tem aqui no estúdio presença ilustre, Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão.
O Mendanha hoje está com uma camisa... Porque o Mendanha torce para o Palmeiras, mas esse verde está meio desbotado. É a fase do Palmeiras, Mendanha?
Adriano, não sei onde que isso é verde, não. Isso aqui é azul.
É meio furta-cor, assim, né? Eu acho que está meio assim, azul esverdeado.
Okay. Isso aqui é um azul. Isso aqui é um azul turquesa.
Uau! Pronto, tá bom. Legal. A gente falou no Dedo de Prosa que o assunto juros do cartão de crédito sempre frequenta o Dedo de Prosa. É freguês de carteirinha no Dedo de Prosa a questão dos juros do cartão de crédito. E no quadro Tribuna do Consumidor, um freguês de carteirinha, digamos assim, é o assunto da cobrança de bagagens despachadas pelas empresas aéreas. Cobrança pelas empresas aéreas, os passageiros pagam pelas bagagens despachadas. Mendanha, temos aí novidade em relação a esse assunto?
Exatamente, Adriano, temos novidades. Eu já tinha outro assunto pronto para falar no Tribuna de hoje, mas os noticiários trouxeram duas informações, duas notícias novas a respeito de bagagens, e aí a gente teve que então voltar ao nosso assunto de carteirinha, que é o despacho de bagagens. Primeiro, Adriano, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu ontem manter a decisão da Justiça do Ceará que autorizou as companhias aéreas a cobrarem por bagagens despachadas. A decisão foi tomada durante a análise de um pedido do Ministério Público Federal que queria suspender a regra. Essa regra está valendo desde 1º de junho de 2017, foi permitida por meio de uma resolução da ANAC e já provocou, assim, digamos, muita dor de cabeça, muita contestação na Justiça. Gerou também até um projeto de resolução aqui no Senado que susta essa autorização. Esse projeto a gente falou recentemente aqui no Tribuna, está lá em análise na Câmara dos Deputados. Segunda notícia a respeito de bagagens aéreas, Adriano. A partir de hoje, as bagagens de mão que estiverem fora do padrão estabelecido pelas companhias aéreas serão barradas no embarque. A medida passa a valer, por enquanto, nos aeroportos de Viracopos, Campinas, São Paulo, Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, Afonso Pena, em Curitiba e Aloysio Alves, em Natal. Os quatro terminais foram os primeiros a contar com a nova fiscalização implementada pela ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que teve início no último dia 10. Durante esse período, ou seja, do dia 10 até hoje, os passageiros estavam sendo apenas orientados sobre o novo procedimento. A ação, Adriano, tem o objetivo de evitar que volume de tamanho inadequado sejam embarcados como bagagem de mão, ou seja, aquela que vai junto com o passageiro na cabine.
Pois é, nessa semana nós fomos levar alguns amigos no aeroporto aqui de Brasília e observei ali, junto à fila, junto àquela entrada ali do portão de embarque, havia vários funcionários com colete, com os logotipos das empresas aéreas, com essas caixinhas que têm o tamanho de uma bagagem, do tamanho permitido de bagagem de mão.
Lembra dos números?
55, 35, 25.
Exatamente, 55, 35, 25. Contando as rodinhas e alças, hein? Não se esqueçam.
Exato, eles estavam chamando algumas pessoas, alguns passageiros, que eles viam ali que a bagagem estava um pouco grande, colocavam a caixinha. Se a bagagem coubesse dentro da caixa, ok. Se não coubesse, eles davam uma orientação e tal, mas a pessoa conseguia embarcar. Ou seja, até agora é algo assim pedagógico.
Era pedagógico, a partir de hoje não. Então, se naquele momento lá no aeroporto, vamos dizer que você viu alguém com uma bagagem fora de padrão, conseguiu reparar isso, se tinha alguém com bagagem fora do padrão, se fosse hoje, seria encaminhado de volta ao check-in, porque isso acontece antes da sua entrada na área de embarque, para fazer o despacho de bagagem, seguindo as regras e valores de despacho de última hora.
Ah, ok. Então, vamos aguardar aí essa... Como é que vai ficar na prática essa nova regra aí para os passageiros?
E na questão do STJ, né? Então, é uma decisão já do Superior Tribunal de Justiça, que mantém essa autorização de cobrança das despachos de bagagens. É cada vez mais difícil isso mudar, Adriano. Então, a não ser que esse projeto de resolução aqui do Senado seja votado pela Câmara e assim seja sancionado, e aí está assustado, ou então uma decisão talvez do, se isso houver alguma coisa ali relacionada ao constitucional, do próprio STF, né? Ou do pleno do STJ. Mas isso virou regra, então, despacho de bagagens, já virou assim uma rotina, você sabe ali que tem que prestar atenção no peso da sua bagagem, que você só tem direito a uma, algumas tarifas não te dão direito a nenhuma bagagem, você tem que pagar por esse despacho, então a gente tem que ficar sempre alerta ali o tamanho, e agora também a fiscalização em cima do tamanho da bagagem que pode ir dentro da cabine, que tem que respeitar essas medidas 25, 35, 55.
Agora, Mendanha, você está falando aí de setor aéreo, então você explicou bem aí a situação das bagagens aéreas, mas o usuário aí do transporte aéreo, principalmente quem tem passagem da Avianca, está preocupado com a situação da empresa. E aí, tem novidade em relação a esse assunto?
Pois é, mais uma novidade dessa novela da Avianca Brasil. A partir da próxima segunda-feira, dia 29, a Avianca vai passar a operar em apenas 4 aeroportos do Brasil. São eles: Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas, em São Paulo, Brasília e Salvador. Para quem não sabe da história, desde o mês passado, a empresa aérea iniciou um processo de devolução de 18 aeronaves. 4 empresas de leasing venceram ações judiciais e retomaram os equipamentos por inadimplência da Avianca. Os atrasos dos pagamentos se arrastam pelo menos desde o final do ano passado e já somam cerca aí de R$1 bilhão, agravados principalmente pela alta do dólar. Como a gente viu hoje, encostou em R$ 4,00, né, Adriano?
No câmbio comercial.
No câmbio comercial. Então, a dívida da Avianca, ela vem subindo. Cada vez que o dólar sobe, a situação da Avianca vai ficando mais complicada também. Então, a Avianca só vai poder operar nesses 4 aeroportos, repetindo, Santos Dumont no Rio, Congonhas em São Paulo, Brasília e Salvador. Se você tem passagem aérea da Avianca, daqui para frente, de algum outro aeroporto, digamos assim, né, do Nordeste para Brasília, seja Fortaleza, seja Recife, João Pessoa, procure a Avianca. Entre em contato direto com a Avianca, veja se o seu voo já está oficialmente cancelado. Se ele estiver oficialmente cancelado, a Avianca tem duas opções: te reembolsar pelo valor que você pagou ou conseguir uma realocação do seu voo, da sua passagem, em outra empresa aérea, como a Latam ou a Gol. Tá? Então, a orientação nossa é procure a Avianca. Caso você não chegue a um acordo ali, não deixe de procurar seus direitos no PROCON, nas delegacias de direitos do consumidor também.
Tem também a ANAC também.
E também tem a ANAC, que está atenta nisso e acompanhando toda essa situação. Tá? E por fim, Adriano, para a gente fechar, lembrando que se a Avianca cancela o teu voo, ela tem a opção de devolver o dinheiro na integralidade. Se você pagou 100, você vai receber 100. Pagou 1.000, vai receber 1.000. Agora, se você tomar a iniciativa de cancelar a sua passagem, você tem que respeitar o contrato que você estabeleceu na compra da sua passagem. Então, se for uma daquelas passagens promocionais cujas taxas de cancelamento são altas, aquilo ali tem que ser respeitado. Então, muita atenção nesse momento. Na dúvida, procure a Avianca, a ANAC e resguarde seus direitos.
Ok. Anderson Mendanha, muito obrigado aí pelas informações e até uma próxima edição do Tribuna do Consumidor.
Obrigado, Adriano. Obrigado, Renato. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.